mudou a jornada. A forma como o paciente se conecta hoje já não é mais a mesma forma do que foi há 20 anos. Então, esse médico ele tem que estar conectado com tecnologia, ele tem que entender de marketing, ele tem que ter mais habilidades que a faculdade não ensina.
Começa agora...
Saúde Digital,
o seu podcast.
High-tech.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Salve, salve, early adopters da saúde! Hoje você vai conhecer uma das principais health techs do Brasil. A Conexa Saúde. A Conexa é uma plataforma de telemedicina que desde antes da Covid já trabalhava com teleinterconsultas. E a Conexa obteve um rápido crescimento após a regulamentação da telemedicina aqui no Brasil. Tá imperdível, você vai conhecer o CEO Guilherme Weigert, que está liderando a Conexa, e saber como eles fizeram para conquistar mais de 1 milhão de teleconsultas. Já atenderam mais de 4,6 milhões de pacientes e tem entre seus clientes empresas como a Magalu, a Unimed do Rio de Janeiro e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Tá muito legal, você vai poder perceber como faz diferença quando tem médicos que acrescentam novas camadas de conhecimento e decidem empreender digitalmente. A Conexa tem na sua espinha dorsal um quadro de médicos que lideram o negócio e eu acredito que isso é um grande diferencial para a empresa. Fica ligado, daqui a pouco chega o Guilherme Weigert aqui. Antes, SD Conecta, o seu ponto de encontro com o conhecimento no formato digital. Lá tem vídeos que se renovam mensalmente e, além disso, você participa de uma comunidade dos inovadores da medicina brasileira. Tem executivo, tem médicos, tem empreendedores, tem startups, todos com um único propósito: inovar na saúde. Acesse aí sdconecta.com para você conhecer a plataforma desenvolvida pelo time do Saúde Digital, pensando na sua experiência de aprendizado. sdconecta.com, passa lá para você conhecer. Vamos que vamos, chega mais meu amigo Guilherme Weigert. Amigos do Saúde Digital, hoje com o Dr. Guilherme Weigert. É difícil falar o nome, esse cara é invocado, hein? Dr. Guilherme Weigert, meu amigo, admiro muito o trabalho do Guilherme e hoje ele comanda uma das principais health techs brasileira, que é a Conexa, e hoje a gente vai contar um pouquinho da história da Conexa e também do Guilherme, que é um médico empreendedor de primeira linha. Guilherme, valeu, cara. Obrigado pelo seu tempo.
Pô, obrigado você, cara. Prazer grande estar aqui contigo. Pô, e você acertou bem o nome, cara. Das primeiras pessoas.
Treinei bastante, né? Escuta aqui, Guilherme. Sua trajetória é bem interessante. Eu conheço sua trajetória. Eu queria que você contasse aí o seu background, formação, especialidade, jaleco, Conexa. Conta um pouquinho pra gente a sua história.
Então, prazer estar contigo aí. É, disseminando um pouquinho aí de conteúdo. É, já ouvi muito seus podcasts, sou fã, então estar aqui com você é um privilégio. Bom, cara, assim, para começar, eu sou médico, né? Eu me formei no Fundão, no Rio de Janeiro, na UFRJ, foi em 2012. Mas, assim, para falar como é que eu cheguei aqui, né? Como é que foi minha trajetória? Começou lá na faculdade, até um pouquinho antes. Eu, no vestibular, não sabia se eu ia fazer medicina ou se eu ia fazer tecnologia. Estava muito na dúvida. Minha mãe é de ciência da computação, meu pai é médico. E acabei indo para medicina, mas sempre com muito desejo de aplicar tecnologia. E ali descobri mesmo o empreendedorismo na faculdade, né? Então, assim, eu era muito focado na faculdade em fazer organização de eventos, atlética, né? Eventos esportivos. Muito fascinado pelo esporte, pela competição. E descobri que aquilo ali me fazia muito feliz e comecei a aplicar a técnica de resolver problema, né? Tipo, eu ficava procurando problema para resolver. É um pouco do que é empreender. E aí, assim, encaminhados da faculdade, eu passei por um problema grande na época, que era assim, eu vi, estava no meio da faculdade e não fazia ideia do que eu ia fazer de faculdade, de residência. Especialização, se tinha que fazer, se não tinha que fazer. E vi que o mercado ali de graduação de medicina falava muito pouco sobre isso, né? Não dava muito direcionamento. A faculdade ficou um pouco afastada, né, da questão da carreira médica. Então, foi ali que eu tive uma ideia. Falei, pô, eu estava no Rio de Janeiro, eu via que as pessoas começavam a fazer estágios, começavam a aplicar para alguns locais, mas não tinha nenhum guia, não tinha nenhum guidance do que fazer. Aí, falei, ah, vou abrir um portal. Aí foi mais pro final da faculdade, abri um portal.
Que ano que foi isso, Guilherme?
Isso foi, cara, foi de 2010 para 2011, assim. O primeiro site, assim, eu fiz com programação lá com o Moodle, né? Um pouquinho de front. Aprendi um pouco e acabei desenvolvendo numa plataforma de um LMS para falar de estágios de medicina, para falar de conteúdo, provas, enfim. E aí chamei alguns sócios, né? Dentre eles o Lucas. Que é anestesista, enfim, meu sócio, e que a gente começou o projeto. E lá, cara, a gente teve muito acesso, vários alunos, tanto do Fundão, aí era da UERJ, todo mundo começando a acessar aquele site. Aí falou, cara, tem coisa legal aqui, as pessoas estão procurando conteúdo, o que, que a gente pode fazer? Ah, vamos começar a gerar conteúdo de prova, vamos comentar prova, para passar em estágios, as pessoas começam aumentando muito a adesão. Aí a gente falou, ah, beleza, acho que a gente tem aqui um... Na época a gente não sabia, não fazia ideia o que era MVP, né, que é produto mínimo viável, mas a gente falou assim, ah, tem jogo aqui, tem gente que gosta disso aqui, vamos fazer alguma coisa com isso. E aí que a gente começou mesmo o Jaleco, que começamos uma plataforma de reforço universitário, aplicando um Netflix para medicina desde o primeiro ano até o sexto ano. A gente, até chegar, né, no produto perfeito, no produto não que seja perfeito, mas no produto ideal, a gente demorou um pouco, né? Então eu continuei fazendo a minha formação, o Lucas, meu sócio, também. Então eu fiz residência de clínica médica na época, na UERJ, fiz residência de cardiologia no Instituto, fiz mestrado também em cardiologia, e empreendendo na outra ponta, né? Então era assistência e empreendedorismo. E aí até que, assim, em 2016, né, eu descobri que eu queria fazer algo de alto impacto, assim, focar mais em empreender, que era o que eu gostava mais, apesar que eu adoro paciente, adoro conversar, adoro gente, mas eu vi que eu tinha uma aptidão maior e gostava muito do dia a dia de empreender. Então, empreendedorismo era aquela coisa do risco, né, da emoção, do criar algo novo. E aí a gente foi aprendendo um pouco sobre como fazer, né, conhecendo um pouco o caminho da startup, da inovação, até que, enfim, o Jaleco cresceu muito. Hoje tem mais de 150 mil alunos de medicina utilizando a plataforma, mais de 500 mil de usuários por mês trafegando no site, no blog, então um crescimento orgânico muito grande. E aí em 2016, né, assim, aí você vai me perguntando aí, mas em 2016 começou um pouco a minha trajetória na Conex. Eu estava com aquela vontade de empreender muito, né, de fazer alguma coisa de alto impacto. Entendi que tinha um propósito, assim, que não era ganhar dinheiro, não era nenhuma recompensa financeira, mas sim fazer algo muito relevante e disruptivo. Era o que eu queria fazer, que impactasse muita gente e na saúde, né? Que era onde eu tinha me formado, no que eu conhecia muito do mercado. Aí fui chamado, conheci, né, até por um amigo em comum, que era o Vander. Ele me chamou para participar do projeto, ele me apresentou o Fernando. O Vander, pô, sempre foi um super empreendedor, já tinha largado, né? Você conhece, né, Lorena?
Vander Cortese, que hoje está na frente da BIP.
Exatamente. E aí ele me convidou, me apresentou para o Fernando, né? Fernando Domingues, o Romeu, que me mostraram um pouco do projeto que seria a Conexa, que inicialmente era criar uma clínica de atenção primária empoderada por tecnologia. Então tinha... Aí você atendia como um clínico geral, se precisasse de um especialista, fazia tudo por telemedicina, laboratórios, tudo tinha dentro ali da clínica, era em Copacabana. E aí foi aí que começou tudo, né? Então eu entrei, eu atendia, barriga no balcão, atendia os pacientes, fazia telemedicina, olhava a plataforma, fazia um pouco de tudo junto com o Fernando. E aí a gente foi descobrindo, né, esse novo modelo. E por quê, né? Porque que a gente queria, assim, no final, a dor que a gente queria resolver, o problema, é que o modelo de assistência é muito hospitalocêntrico, né? Muito centrado no pronto-socorro, a experiência para o paciente não é boa, ele, pô, vai para o pronto-socorro quando pinta qualquer sintoma, sai do pronto-socorro, depois ele fica solto na rede, né? Ele gasta muito e que sem qualidade, né? Então não é diretamente proporcional ao gasto em saúde, é o cuidado que ele tem. Então a gente olhou muito essa dor e a gente entendia que uma clínica fazia muito sentido com toda essa tecnologia. Apesar de a gente ter credenciado diversos planos de saúde, assim, o NPS das avaliações era, assim, incrível, era 100, a gente não tinha nota baixa quando a gente fazia o atendimento e fazia a telemedicina. E a gente começou a falar, como é que a gente expande isso, né? Como é que a gente aumenta o volume, o tráfego de pacientes? Aí a gente barrou com um problema, né? Que é a cultura. Então, infelizmente, a gente percebeu que a cultura do paciente demoraria para ser mudada, né? Ele é muito focado no especialista. Ele quer ir direto no cardiologista, no neurologista. Então, a gente ia demorar para vencer essa barreira. E se a gente quisesse expandir rápido, criar diversas clínicas, seria ter um capex muito alto, né? Um custo operacional muito alto também, além de investimento. Então, a gente, em 2017 para 2018, falou, olha, a gente precisa, de repente, pivotar, então mudar um pouco o caminho para ser mais digital, que é onde tem a grande escala. Aí a gente fez essa mudança, não foi fácil, né? Nessa época a gente foi muito impulsionado por um dos investidores que tinha acabado de entrar, que era o Sidney Breyer, que é um excelente empreendedor serial, era fantástico. E aí ele foi provocando a gente, né, para fazer as mudanças. Já tinha feito diversos cases de hipercrescimento, tecnologia, e a gente foi ajustando o nosso modelo de negócio para ser 100% digital. Então, aí olhamos o mercado e falamos, para onde que a gente vai? Começamos primeiro oferecendo médicos especialistas para diversas clínicas de atenção primária, dentro de empresas, para empoderar o médico do trabalho.
E aí, só um minuto que é importante, esse ponto é bem estratégico da jornada da Conexa, que foi quando vocês já estavam indo para o digital, mas a gente não tinha um arcabouço legal que permitia vocês de atuarem totalmente no digital pela telemedicina. Aí vocês começam a oferecer a interconsulta, a teleinterconsulta para empresas e provedores de saúde, é isso?
Exatamente, então a gente queria, para iniciar e obviamente não romper um marco regulatório muito grande, a gente começou com a estratégia da interconsulta, então oferecendo a segunda opinião para as empresas, aí era de médico para médico, eventualmente até de enfermeiro para médico, para ajudar, né, apoiar a decisão do paciente que estava lá na ponta com algum profissional de saúde presencial. Foi assim que a gente começou. Então, assim, e a gente via que era notório, assim, as avaliações, o resultado, a resolutividade era incrível. Qual era a maior dificuldade que a gente tinha? A adesão de quem estava lá na ponta, né? Então, o profissional de saúde, ele tinha que ser muito incentivado a pedir uma avaliação. E pensa só, o cenário não é muito atrativo, né, para interconsulta, porque por mais que tenham médicos profissionais de saúde querendo fazer muito pelo paciente, o mercado, às vezes, ele é um pouco mais... Ele não deixa, né, a gente fazer
ele
da
não
forma.
Remunera, né? Ele não remunera esse benefício, essa proposta de valor adequadamente. Por mais que o médico queira oferecer o melhor para o seu paciente, ele não tem esse poder, né? Porque não está na mão dele escolher quem a remuneração disso, né?
Sim, e se for pensar assim, um médico hoje, né, que, enfim, que atende por convênio ou particular, ele pode fazer ali 2, 3 consultas. É um modelo de fee-for-service. Ele faz, recebe, independente do tempo que dura, né? Então, se ele fizer uma consulta de 20 ou 30 minutos, ele vai receber o mesmo valor. Então, quando você coloca mais uma coisa que é a interconsulta, obviamente, ele perde um pouco mais de tempo da consulta dele para fazer essa interconsulta. Ela fica mais longa e ele não recebe por isso, né? Então, não existia um incentivo financeiro na veia para que ele fizesse isso. Então, os incentivos tinham que ser muito focados na melhoria do cuidado do paciente, mas isso demora um pouco para tracionar, né? Então, a gente conseguia fazer com que os médicos que começavam, eles entendiam a proposta e iam, mas para começar, que era o grande, para tirar do zero, que era difícil. Então, a gente começou a notar e a gente percebeu, pô, como é que a gente pode fazer para que a gente consiga oferecer uma solução, de fato, com uma proposta de valor muito boa para todos os agentes da cadeia. Então, a gente começou a mudar, a diversificar os nossos modelos. Tinha a interconsulta, começamos a oferecer a orientação, né? A orientação direta, a orientação médica para o paciente, que a gente chama de teleorientação, sem, obviamente, fazer a prescrição da medicação, principalmente dos controlados, e tentar entender se isso era resolutivo. Aí ficamos impressionados, primeiro, que o paciente foi loucura. Assim, foi muito, a resposta foi muito positiva. A gente começou a notar que o paciente ficava assim, até emocionado falando com a gente, né? Falou, cara, eu nunca vi isso, eu ser assistido por um vídeo na hora que eu preciso. Então, a gente começou a ter o insight que aquele rumo seria o grande modelo da telemedicina no Brasil. E a gente não fez só para aquele atendimento, né, de primeira vez, muitos atendimentos de retorno. A gente começou a aplicar isso dentro de hospitais, centros oncológicos. Então a gente tinha lá vários casos em que o paciente fazia uma quimioterapia no protocolo, 48 horas depois ele já saía com uma consulta por telemedicina agendada. E aí a gente via lá, é fantástico, a gente via o paciente, né? Quem participou das primeiras, a gente nunca esquece, a gente viu o quanto que o paciente sentia cuidado, porque a gente entrava dentro da casa dele, né? Um paciente com frágil, né? Em quimioterapia, com toda a dificuldade, se ele fosse, tivesse qualquer sintoma e fosse para o hospital, a gente sabe como é que é. O médico, eventualmente, ele fica inseguro, né? Um paciente super grave, né? Porque essa quimioterapia deixa ele com as células de defesa baixa e acaba internando o paciente. Então, o paciente, ele não quer ir para o hospital de jeito nenhum, porque ele tem medo. Então, quando a gente vai na casa dele, a gente ia na casa dele, assim, de uma forma geral, assim, digital, ele ficava, assim, impressionado. Esse momento que eu sempre conto até para os colaboradores da Conexa, e foi um momento que a gente viu, de fato, a transformação no cuidado. A gente fez a primeira teleorientação em oncologia, foi até no Hospital 9 de Julho, né, que a gente participou. A gente viu, primeiro, né, a impressão, né, a equipe médica que estava lá, a gente testando a plataforma, né, tinha muito ajuste que a gente estava fazendo. A paciente, né, era um paciente de 50 anos, que tinha raspado, obviamente, por conta da quimioterapia, o cabelo, e aí quando ela aparece, assim, aparece com um sorriso, com um gato na mão, um gatinho na mão, assim, no colo, e aí a equipe de enfermagem, né, tinha uma enfermeira oncológica, tinha um médico oncologista, começaram assim, aí foi uma emoção danada, a enfermeira chorando, o médico, assim, bem emocionado, porque viu o impacto que estava sendo feito ali naquele momento. Então foi um dos momentos mais marcantes que a gente teve aqui na Conex, assim, embora é simbólico, né, era uma avaliação, mas isso representou muito pra gente, a gente viu que era algo disruptivo que não tinha como voltar atrás.
E Guilherme, e desde esta época aí, vocês já estavam construindo o caminho que ajudou a Conexa a ser o que ela é hoje. Porque quando vocês partem para essa estratégia totalmente digital, vocês já começam a acessar o canal de distribuição B2B, business to business, né? Não é a Conexa que chega para o paciente. A Conexa apoia provedores de saúde, que esses provedores de saúde oferecem o serviço da Conexa. Isso é interessante a gente mostrar para os nossos ouvintes, né? Porque tem várias formas hoje de você oferecer o serviço de telemedicina. Você oferece o serviço B2B, vai suportar uma empresa que tem que prover saúde para os seus funcionários ou por um plano de saúde, por exemplo, que tem suas vidas. Você tem a oferta B2C, que é eu, o médico de um lado, o paciente do outro, né? O cliente final é o paciente. E você tem o modelo de ferramenta, né? Que é o SaaS, Software as a Service, que você é um meio, é uma transição. Você conecta o paciente com o médico e você oferece a ferramenta para fazer isso. Então, esses são os três principais modelos hoje de oferecer a telemedicina no Brasil. Então, vocês já construíram um modelo B2B que veio a alavancar as ações da Conexa quando a lei entrou e que vocês puderam fazer de fato e de verdade a telemedicina. Fala um pouquinho desse momento e do que vocês fizeram antes, como que isso ajudou hoje?
Acho que esse ponto é super importante, Lorenzo, porque essa preparação, esses aprendizados que a gente teve durante todo o ano de 2018, o ano de 2019, foram essenciais para a gente conseguir tracionar como a gente tracionou esse ano, né? Então, primeiro a gente entendeu que tinham dois modelos de negócio B2B, um modelo de negócio que era focado em empresas, que era o nosso corporate, e aí a gente oferecendo serviço de telemedicina para as empresas, que no final do dia o que a gente queria fazer é dar acesso à saúde para os colaboradores, reduzindo o custo e diminuindo o absenteísmo na empresa. Então a gente já começou a provar muito já logo no início. Então era um B2B de serviço. E aí a gente percebeu que os hospitais, alguns planos de saúde, algumas instituições de saúde em geral queriam a plataforma como software, como um SaaS, né? Como um software as a service, como você comentou. E aí no modelo white label, né? No modelo com a marca própria, do próprio hospital, oferecendo uma experiência melhor. E aí a gente rapidamente criou um segundo modelo, né? Que foi essencial para a gente entender muito de telemedicina e obviamente, entender fluxos de jornada desse paciente. Então, uma jornada, o que é uma jornada de um paciente cardiológico? O que é uma jornada de um paciente oncológico? Quais são as funcionalidades que você precisa ter? As configurações? Então, a gente foi ajeitando a nossa plataforma, criando features para que a gente conseguisse ser personalizável, não customizável, né? Então, ter modelos de atendimento imediato, ter modelos de atendimento agendado com o especialista, com o clínico geral, com a prescrição. Então, a gente começou a criar tudo isso ali lá em 2018 para 2019. Então, esses dois modelos foram os modelos que foram alavancando a gente. É claro que a média, né, de consulta em 2019 ainda era baixa, né? A gente chegou lá a bater 2 mil, 3 mil consultas no mês, mas ainda assim, e que era bom, né, pro que o mercado estava tendo. O mercado não estava tendo um número tão maior que isso, os players. Mas a gente ali testamos muitas hipóteses, muito produto, muita experiência do usuário, né, tanto do paciente como do profissional de saúde, e foi isso que fez com que a gente garantisse também uma estrutura escalável. Eu acho que é o grande assim, vetor aqui de tecnologia é sempre se preocupe com a escala. Toda a nossa arquitetura, servidor Amazon, toda outscaling que a gente chama, então a gente já preparou uma arquitetura que a partir do momento em que a gente ia aumentando, né, o uso, a gente ia subindo os servidores automaticamente. Então, tudo isso fez com que, no momento em que a gente não esperava que o crescimento ele fosse tão rápido e abrupto, mas fez com que a gente conseguisse suportar enfim, mais de 12 mil, 13 mil, 14 mil consultas por dia, quando a gente olhava lá para alguns hospitais enormes nos Estados Unidos, estavam quebrando, estavam, né, saindo do ar, né? Então, isso foi essencial para a gente se preparar para esse momento.
Durante a pandemia, né? Isso. E aí você traz esse conceito de escalável, e aí você fala uma coisa muito interessante, que eu vou repetir aqui, que ela precisa ser personalizável e não customizável, né? Isso é um princípio muito interessante, porque se você tem um SaaS, uma ferramenta tecnológica que é customizável, é muito difícil você escalar. Porque você vende para o cliente A, ele fala assim, não, põe essa caixinha aqui para mim e coloca esse botão aqui. O cliente B, não, coloca três botões e tira essa caixinha. O cliente C, ah não, coloca quatro botões e nenhuma caixinha. Isso impede a sua equipe, que é finita, e os seus recursos de tempo e de pessoas, de escalar o produto, fazer um produto que sirva para todos e atenda bem. Aí quando você fala personalizável, isso é totalmente compatível. E aonde está a inteligência aí que esse modelo anterior te ajudou? Porque você conheceu quais eram os principais padrões que os clientes gostariam de usar e de ter. Então, você criou de antemão esses principais padrões e esse cliente personalizava com esses principais padrões. Mas isso é diferente de ser customizável. E só é capaz de fazer isso quem entende muito do negócio e quem já testou a experiência. Porque não adianta você ser um profundo conhecedor teórico se você não está no campo de batalha, se você não está testando, né? Então, é muito interessante como essa jornada de vocês contribuiu para suportar esse crescimento rápido. E eu queria, uma das coisas que mais me chama atenção na Conexa é que é uma empresa médica, é uma empresa de tecnologia, que o core business é de tecnologia, mas acima de tudo é uma empresa liderada por médicos e médicos outliers, médicos fora da curva. Então, você tem o Domingues, né? O Romeu Domingues, que é presidente do Conselho de Administração da DASA, que é da Conexa. Queria que você falasse um pouco do time da Conexa e dessa equipe sua.
Legal. É, começando até pelo nosso conselho, né? Hoje a gente tem um conselho médico, assim, fenomenal. A gente tem o Romeu Domingues, que, pô, tem uma visão de saúde completamente diferente do que a gente vê, né, por aí. Então ajuda muito a gente nessa visão. A gente tem o Botelho, Roberto Botelho, cardiologista, fundou a ITMS lá há mais de 20 anos. É fenomenal, assim, entende tudo de tecnologia, super conectado. E assim, para a gente é ilustre, porque ele realmente conecta as pessoas fundamentais para o crescimento da Conexa e também inteligência de tecnologia muito à frente, né, do mercado. Então, contribui muito. E fora que é um excelente médico. Faz hoje, enquanto ele está falando de blockchain, inteligência artificial, data mining, ele está fazendo cateterismo e core valve. Está lá colocando, está implantando válvula percutânea. Então, assim, é só imaginar o que ele consegue fazer. É impressionante.
Quem quiser saber mais do Botelho, é só escutar o episódio 43 do Saúde Digital. Ele já teve aqui, episódio 43, e eu sou muito fã do Botelho. Sou até suspeito para falar. Mas continua aí com a equipe.
E aí tem o Benhur, né, que também é nosso conselho, sócio. É, pô, um dos maiores transplantadores de fígado do Brasil. É, assim, muito conectado com tecnologia.
Benhur tá no episódio 49.
Aí, ó, você tá vendo? Você já entrevistou todo mundo da Conexa, cara. Você já tá,
se
todo mundo
quiser,
sabe a história.
Eu já tava hackeando. Eu tava hackeando o time da Conexa. O Benhur tá no episódio 49. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguém.
Se não tiver, fica o convite aí pra você fazer, hein? Tem o Otávio Gebara, também cardiologista, fenomenal. Também altamente conectado com o mundo de startup. Superintendente aí do Hospital Santa Paula. E aí, esse é o nosso conselho, fora o Cláudio Domênico, que aí já é do Rio de Janeiro. É um excelente cardiologista, fenomenal, assim, dá aula de bem-estar como ninguém. Então, assim, é fantástico você ter um conselho tão diversificado, que nos apoia muito em estratégia de produto, né? Porque, assim, fazer o produto é que diferencia, né? Não é a tecnologia. Então, fora o time, né? O time executivo. Então, do time bastante variado também. Então, a gente tem lá, né, o Fernando como fundador lá desde o início, super empreendedor, né? Veio da família de empreendedores, principalmente em saúde. A gente tem, além do Fernando, né, o Daniel, nosso CTO. Impressionante, uma máquina, trabalhou em diversos bancos, então veio com essa questão do escalável, né, de segurança, infraestrutura, então trouxe muito essa pegada para a gente, então foi fundamental na jornada da Conexa. E outros, né, como a Paula, que é a nossa diretora de operações, que veio do Hospital Santa Paula, entende muito de gestão, e aí a gente foi juntando, foi trazendo mais gente para o time. Aí de lá a gente veio, trouxe o Ricardo Melo, né, que foi VP da DASA por muito tempo, comercial, para ajudar a gente aqui no comercial, fenomenal também. Então, assim, juntou um time muito variado, com diferentes skills aí, que contribuíram para a gente chegar até aqui.
Ô, Guilherme, fala para mim aqui, quais são os diferenciais da Conexa? Existem várias plataformas de telemedicina no Brasil hoje. Queria que você falasse, sim, qual que é o diferencial? O que que a Conexa tem?
Eu vou falar que, assim, o primeiro mandamento nosso é o nosso propósito, tá? Eu acho que isso muda muito o jogo, né? Não temos visão de curto prazo. Realmente acreditamos, nosso conselho acredita que faremos realmente a disrupção e democratizando a saúde é o que a gente quer como desfecho. Acho que o primeiro ponto é esse. Então, nada de aventureiros, não somos aventureiros de fazer algo que a gente não é capaz. Então, é uma ambição muito grande para disruptar realmente a experiência do usuário na saúde. É um conselho fantástico, né? Um time de executivos 100% alinhado com o propósito da companhia. E é claro, né, eu acho que, assim, vantagens mais objetivas, né, como a gente ter conseguido, né, ser um dos primeiros a escalar, mais do que o first mover, né, advantage, a gente tem o first to scale, que isso faz uma diferença muito grande nesse mercado que a gente está. Nós temos 4 anos de estrada, Nós não começamos na pandemia, isso faz uma diferença muito grande. Então, e nós, assim, temos números, são números muito interessantes para a gente conseguir continuar. Não é o, assim, não é o que nos, o que nos trouxe aqui, né? Não é o que, que vai fazer a gente chegar aonde a gente quer chegar. Então, a gente tem que mudar muito, mas é o foco, com certeza, no paciente, na experiência do paciente, e aí tudo que a gente faz, desde tecnologia, desde protocolo clínico, que vai mudar o cuidado que tem no paciente, a gente vai fazer. Coisas que não vão ser endereçadas para isso, a gente tem muito foco em não fazer.
Ô, Guilherme, e eu acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho na parte dos stakeholders da Conexa, né? As pessoas interessadas, os apoiadores, né? Ou talvez clientes, alguns serão clientes, mas vocês entregam valor hoje para as empresas, vocês entregam valor hoje para o médico e vocês entregam valor para o paciente B2C na ponta final. Explica um pouquinho desses três valores aí e o que, que vocês estão entregando.
A gente começou, né, no B2B, né, com praticamente dois grandes stakeholders. Era a empresa e os hospitais, né, oferecendo solução tecnológica. Rapidamente a gente começou também a oferecer para os planos de saúde, seja as autogestões, seja as cooperativas, os seguros. Então a gente ampliou bastante o nosso leque de segmento. E aí a gente começou a olhar para o médico. Então, assim, médico privado, né, que hoje não necessariamente está ligado a nenhuma instituição, como é que ele faz para atender o seu paciente, né, por tecnologia? Então aí criamos lá o nosso consultório, né, o consultório virtual, que é o nosso SaaS, Software as a Service, para que o médico também consiga se conectar com o paciente. E aí, por último, assim, olhando a oportunidade, quando a gente viu o crescimento e viu que tinha diversos brasileiros, milhões de brasileiros, sem ter acesso, porque a gente sabe, né, apenas menos de 25% da população tem plano de saúde. Então, você imagina que tem 75% aí da população sem acesso à saúde digital. E aí a gente abriu também, né, uma frente de negócio voltada para esse paciente que não tem plano de saúde, oferecendo soluções médicas, desde clínicos, especialistas, nutricionistas e também psicólogos para esses pacientes. Então, oferecendo aí uma saúde digital. Então, a gente hoje fala com todos os stakeholders de saúde, ou grande parte dos stakeholders, e tem uma solução para cada um deles. E muitas vezes o que a gente percebe é que uma solução para um também é para outro. Então, a gente consegue até agregar diversos produtos para esses players, e inclusive, eventualmente, até conectá-los.
E o produto B2C, como que vocês têm um novo nome? Fala um pouquinho desse produto para
a gente. A gente tem pouco tempo, né, do nosso B2C, tem pouco mais de 3 meses. A gente inaugurou muito pensando na pandemia, e a gente já tinha ideia de fazer isso, mas a gente estava esperando um momento mais propício, de maior expansão. E aí a gente viu tinha uma oportunidade grande, né? Não tinha ninguém ainda consolidado no B2C e não tem ainda, né? E oferecemos uma solução chamada DocPass, né? É o nome da plataforma, da marca, né? E nessa marca a gente oferece diversos modelos de atendimento, desde atendimento imediato, né, com generalistas, atendimento com as especialidades via agendamento, atendimento com psicólogos, nutricionistas. Em breve vamos ampliar esse leque para outras profissões também, e com foco muito no usuário final, né? Entendendo a dor do usuário, entendendo como é que a gente pode realmente resolver os principais problemas do usuário que hoje não tem plano de saúde, que aí é um mercado classe B, C, D, mas que a gente vê, a gente imaginava que no início ia ser muito classe C, D, mas a gente viu que pega até a classe B também. Então, é um produto muito, muito atrativo para o consumidor final, e que a gente está, assim, cada vez mais adicionando novas features de produto que vão gerar uma proposta de valor mais abrangente para o paciente.
DocPass está nas duas lojas, o paciente vai lá, baixa o aplicativo e conecta imediatamente com o médico, passa o cartão lá e tem a sua consulta, é isso?
É isso, tanto via aplicativo quanto na web, né? Então, nas duas lojas ele consegue fazer isso.
Guilherme, excelente, cara, obrigado pela sua participação aqui. Para a gente encerrar, você como médico e empreendedor, queria que você deixasse uma dica, falasse algo para o médico, para quem nos ouve, para o executivo de saúde, se adequar a essa transformação digital e ter uma carreira de sucesso nesse mundo hoje de constantes mudanças? O que você acha e o que você pode falar para a gente?
É assim, eu acho que o ponto mais importante, né, que eu vejo do médico, ou seja o médico executivo, seja o médico assistencial, é que ele entenda que o processo tem que estar centralizado no paciente, que ele tem que fazer de tudo para cuidar melhor do paciente. E entender que nessa jornada nova de saúde digital, muita coisa vai mudar, né? Então, ele saber que ele tem que ir, o médico assistencial, que ele tem que ir pro digital, ele vai ter que ir para as plataformas, para os prontuários eletrônicos, ele vai ter que ir para as mídias sociais, né, para ser encontrado. Então, assim, mudou a jornada. A forma como o paciente se conecta hoje já não é mais a mesma forma do que foi há 20 anos. Então, esse médico, ele tem que estar conectado com tecnologia, ele tem que entender de marketing, ele tem que ter mais habilidades que a faculdade não ensina. Então, marketing, relacionamento, ele precisa entender um pouco mais das ferramentas de tomada de decisão. Isso aqui é o que eu deixaria, assim, se eu tivesse alguém para dar uma dica agora, nesse momento, que estivesse formando, falar, olha, continua lendo o livro, continua fazendo a parte essencial, mas não esquece da cultura, da tecnologia, porque vai mudar a medicina. Pode demorar um pouquinho mais, mas assim, a mudança a gente cada vez mais vê que ela está presente no dia a dia. Então, o paciente mudou. E aí, inevitavelmente, o médico vai ter que mudar. Então, você tem que acompanhar. E para o gestor, eu acho que ele tem que pensar cada vez mais na verticalização do processo de cuidado. Como é que ele aplica a tecnologia para que ele consiga traquear, né, fazer toda essa jornada digital do paciente. Porque quando ele coloca no digital, ele consegue ter indicadores de qualidade, porque assim, ser gestor de saúde e você não conseguir medir a qualidade da assistência que você está provendo, não é ser gestor, né? Então, que ele consiga medir a qualidade, então o digital permite isso, que ele consiga prover todos os momentos da jornada do paciente uma solução e que ele consiga navegar esse paciente pelos diversos stakeholders de saúde, seja para o hospital, seja para a clínica, para o consultório privado, para a telemedicina. Então, ele tem que conseguir navegar. E hoje, fazer isso em escala, só por tecnologia.
Perfeito, cara. Isso aí que você falou no final, é fantástico esse conceito, né? Um conceito de ser uma plataforma, né, que conecta os pontos, cuida do cliente, no nosso caso, o paciente, em toda a sua jornada, aumenta o LTV, o Lifetime Value, né? De quando esse paciente ou esse cliente está monetizando o seu negócio e entregando valor a todo momento e colocando ele no centro. Uma aula tivemos aqui. Guilherme, obrigado. Valeu, beleza, pela sua participação.
Obrigado a você. Prazer estar aqui. E aí, ó, já tem novas pessoas aí para você convidar, hein? Já daqui a pouco eu vou ver. Tem os 60, 70, os 100 episódios aí.
Valeu, brigadão. Forte abraço. Sucesso para você e para a Conex.
Obrigado.
E aí, muito legal a história da Conexa, a história do Guilherme. Quero saber o seu feedback. Fala comigo lá no @LorenzoTomé. Eu tô lá no Instagram. Manda um recadinho para mim. Diga o que você achou desse episódio. Me dê sugestões de quem você gostaria de ouvir aqui no podcast do Saúde Digital, que eu vou atrás e trago aqui para você. Você pode também me ajudar dando estrelinhas no seu agregador de podcast. Quando você classifica o nosso episódio, o nosso podcast, você ajuda o Saúde Digital a ser encontrado por mais pessoas como você, organicamente. Então, isso é bem legal pra gente. Te peço também que, se você gostou desse episódio, copie e cole o link nos seus grupos de WhatsApp. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!
Mais um produto com a edição do Senhor A.